DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia. No ar está o Jornal Matinal da DW África para esta terça-feira, 20 de abril de 2021. São temas deste jornal. Em Angola, as chuvas provocam a morte de pelo menos 14 pessoas e mais de 8 mil deslocados em Luanda.
Temos também uma criança de 1 ano de idade que foi arrastada pela correnteza das águas e quando a mãe ia salvar a criança, acabou também por ser uma vítima.
O governo moçambicano acaba de lançar o programa de retenção da rapariga na escola.
A mulher tem que estudar muito para amanhã ser sustentado com aquelas meninas. Quando mandar casar, ser aquele casamento prematuro, prejudica nós próprios, os encarregados.
Ainda neste jornal, o Partido Verde Alemão indica Annalena Baerbock como candidata a chanceler. Acompanhe já a seguir o desenvolvimento destes e outros temas que preparamos para si neste jornal, apresentado por mim, Amós Fernando. Bom dia e mais uma vez bem-vindo. Dados preliminares avançados na noite desta segunda-feira pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros apontam que pelo menos 14 pessoas morreram em sequência da chuva que voltou a causar caos na capital angolana, Luanda. As chuvas torrenciais que caíram nesta segunda-feira desalojaram mais de 8 mil pessoas e a circulação em vários pontos da cidade está interrompida, como nos conta a partir de Luanda o correspondente da DW África, Boralho Ndomba.
A situação forçou uma reunião de emergência da Comissão Provincial de Proteção Civil, coordenada pela governadora de Luanda, Joana Lina. Depois do encontro, a comissão informou que cerca de 1.600 casas ficaram inundadas. Falando à televisão pública de Angola, o porta-voz dos bombeiros, Faustino Minguez, alertou que a situação de Luanda poderá se agravar face às chuvas que poderão cair sobre a província que está totalmente submersa. No município de Luanda, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros registrou 5 mortos. No Kazenga, 3 pessoas morreram. Duas em Kakwaku e Kilambakiash, 2 angolanos faleceram em consequência de eletrocução e desabamento de paredes.
As mortes ocorreram em consequência de desabamento de parede, eletrocução, e temos também uma criança de 1 ano de idade que foi arrastada pela correnteza das águas para uma vala. Quando a mãe ia salvar a criança, acabou também por ser uma vítima. Temos o registro de 2 feridos, 1.617 residências inundadas, que nos dá igualmente o número de famílias afetadas, e aqui vai nos dar um total de 8.164 pessoas afetadas diretamente pelas chuvas.
O porta-voz dos bombeiros acrescentou que entre os estragos da chuva também se registram a queda de 15 árvores, um posto de iluminação pública tombou sobre uma viatura, bem como o desabamento de pontes. As autoridades municipais vão providenciar o apoio aos afetados pelas inundações, informou Faustino Minguez.
Aquelas pessoas que, na verdade, têm as suas residências destruídas vão receber apoio por parte das administrações municipais. E aí estamos a falar dos administradores municipais na qualidade de coordenador das comissões municipais de proteção civil. Estamos a falar desde chapas para se poder fazer a cobertura dessas residências, porque aqui devemos saber que a prioridade é mesmo socorrermos essas pessoas.
Entretanto, vários danos materiais ainda estão por se calcular, para além das 14 mortes registradas até agora, segundo os bombeiros. A chuva que caiu nesta segunda-feira provocou sérios constrangimentos na circulação em Luanda. Os transportes públicos de passageiros tiveram dificuldades de transitar em várias zonas porque as principais estradas da capital foram engolidas pelas águas. O fato obrigou muita gente a faltar no serviço e a caminhar longos quilômetros a pé. Celeste Ernesto é moradora de Kakwaku, cuja ponte de acesso ao seu bairro desabou. Em entrevista à DW África, questiona para onde foi alocado o dinheiro do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios.
Entrada e saída, não tem mais outro sítio. Vinham, só meteram entulho. Aquilo é entulho que eles meteram ali. Aquilo é entulho. E aquele entulho foi para a chuva. Onde é que anda o dinheiro do PINI? O senhor administrador sabe dessa situação, que ele sabe. Os moradores daqui, outros estão ali, não conseguiram sair hoje para ir trabalhar. Vão sair como? Os que trabalharam, dormiram, estão vir para casa e saem. Também não tem como entrar. É complicado isso.
De Luanda, para DW, Boralho Ndomba.
Muito obrigado, Boralho Ndomba. E sobre esta questão das inundações em Luanda, perguntamos na nossa página do Facebook, na sua opinião, que soluções Angola precisa para acabar com o crônico problema de inundações em Luanda? Joshua Sebastian comenta que as soluções existem lá no gabinete técnico do governo provincial de Luanda, apenas falta implementá-las. E depois, Agito Agito escreve-nos que a solução é afastar o regime do MPLA no poder desde 1975. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, condenou ontem a onda de raptos que se registra no país, garantindo que as autoridades estão a trabalhar para esclarecer os casos. Desde janeiro, as autoridades moçambicanas registraram 4 raptos, um dos quais já foi esclarecido. O governo moçambicano pediu esta segunda-feira a adesão em massa à segunda fase de vacinação contra a Covid-19, considerando o processo que arrancou ontem um caminho para um rápido regresso à normalidade. A segunda fase da vacinação em Moçambique, com um fim previsto para 1 de maio, espera abranger mais de 217 mil pessoas, sendo estudantes finalistas de medicina e os diabéticos não abrangidos na primeira fase, os grupos prioritários. O Misão anunciou também ontem que espera receber em maio cerca de 2,6 milhões de doses de vacinas. O governo angolano vai suspender a partir desta quarta-feira a atividade da Rede Record, bem como jornais, revistas, sites e rádios sem atividade efetiva nos últimos 2 anos, após detectar inconformidades legais. Para o caso da Rede Record, o Ministério Angolano das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social diz em comunicado que o órgão tem como diretor executivo um cidadão não nacional. Outros canais de televisão, nomeadamente Zap Viva e Vida TV, estão numa situação irregular no país, mas as autoridades apelam os mesmos a regularizarem a situação. A cidade de Luanda acolhe hoje, no intervalo de 3 meses, uma mini-cimeira da região dos Grandes Lagos para discutir a situação da segurança na República Centro-Africana, na presença dos líderes deste país. Também farão parte desta cimeira os presidentes do Ruanda, Congo e Sudão, para além de delegações de alto nível de Chad, Camarões e República Democrática do Congo. A Polícia Judiciária da Guiné-Bissau deteve ontem 3 funcionários do Ministério da Saúde por alegado envolvimento no desvio de fundos de vários centros de saúde da região sanitária de Bafatá, no leste do país. Em causa está o desvio de cerca de 100 milhões de francos CFAs, cerca de 152 mil euros, que eram destinados aos vários centros de saúde. Fechamos com nota que dá conta de que os chefes das missões diplomáticas da União Europeia e dos Estados-membros residentes em Praia reconheceram o compromisso dos partidos políticos e da população cabo-verdiana com o processo eleitoral democrático após as eleições legislativas de domingo, ganhas pelo Movimento para a Democracia, MPD, com quase 49% dos votos e uma maioria absoluta no Parlamento.
DW África, Deutsche Welle.
Em Moçambique, cerca de 600 mil raparigas de 7 províncias do país vão beneficiar nos próximos 4 anos de formação em habilidades para a vida e iniciativa de emprego e autoemprego no âmbito do programa Eu Sou Capaz. O programa vai abranger raparigas da 5ª, 6ª e 7ª classe em 49 distritos das províncias de Manica, Sofala e Zambézia, na região centro do país, Cabo Delgado e Niassa, no norte, cidade de Maputo e a província de Maputo, na região do sul do país. Como nos conta o correspondente da DW África, na província de Manica, Bernardo Jaquete.
Marcela Zacarias, rapariga de 11 anos de idade, frequenta a 5ª classe numa das escolas do distrito de Gondola e uma das beneficiárias do programa em Manica. A DW África disse que com o programa irá continuar com os estudos, pois, segundo ela, muitos abandonam por falta do incentivo.
Receber uniforme, quer estudar e quer ser capaz.
Joaquim Francisco é pai de 9 filhos, dos quais 5 raparigas e 4 rapazes. Enalteceu a criação do programa de empoderamento das raparigas, uma das camadas tidas como sendo vulneráveis no país.
Os 5 raparigas estão na escola. Ainda não foi casada, porque hoje em dia dizem que a mulher tem que estudar muito para amanhã ser sustentado com aquelas meninas. Quando mandar casar ser aquele casamento prematuro, prejudica nós próprios encarregados.
Beatriz Gabriel é professora de uma escola primária no distrito de Gondola. Diz estar lisonjeada pela iniciativa, pois, na sua ótica, veio assegurar que as raparigas não desistam dos estudos.
Antes eles não tinham uniforme, mas agora já tem. Esperamos que agora não vamos ter desistências, porque antes havia desistências muito mais nas meninas. Com esse apoio, agradecemos muito por esse programa.
O programa Eu Sou Capaz é financiado pelo Banco Mundial, que desembolsou cerca de 38 milhões de dólares norte-americanos para a sua implementação, cujo objetivo é a retenção da rapariga na escola e redução dos índices de uniões prematuras em Moçambique. A primeira-dama da República, Isaura Nunes, patrona da iniciativa, defende que
o programa visa combater as causas deste insucesso escolar. A decisão de abolir a taxa de matrícula até ao 9º ano de escolaridade e a decisão de tornar gratuito o ensino básico fazem parte de um conjunto de decisões que irão contribuir na promoção da educação da rapariga.
Até 2024, mais de 6 mil uniformes escolares serão distribuídos a raparigas. E para reduzir a distância casa-escola, o programa prevê distribuir um número não especificado de bicicletas. Para o vice-ministro de Educação e Desenvolvimento Humano, Manuel Banzo, o programa vai reduzir a vulnerabilidade da rapariga.
Esta ação reforça grandemente os esforços que estamos realizando no sentido de reduzir a vulnerabilidade das nossas meninas e raparigas que têm sido alvo da violência, do assédio sexual, de casamentos prematuros.
A governadora de Manica, Francisca Tomás, garante apoio à iniciativa porque, segundo diz,
gostaríamos de ver a rapariga na zona rural e na urbana a apropriar-se deste programa Eu Sou Capaz, como instrumentos mobilizar as raparigas de modo a manterem-se na escola.
Desmoio para a DEW Bernardo Jequete.
DW, do centro da Europa para si.
O partido alemão, o Verde, anunciou esta segunda-feira Annalena Baerbock, de 40 anos de idade, como sua candidata para o cargo de chanceler alemã para as eleições gerais marcadas para setembro próximo na Alemanha. Natural de Pattensen, no sul da Baixa Saxônia, e formada em Direito Internacional, Annalena é deputada do Parlamento Alemão desde 2013, onde chegou com apenas 32 anos de idade, tendo se destacado como especialista em clima e em política externa da bancada do Partido Verde e vista como ativista contra o populismo e a xenofobia. Na cena política alemã, a candidata dos Verdes é vista como determinada, corajosa, ambiciosa e autoconfiante. As sondagens de intenção do voto no país colocam os Verdes alemães na segunda posição, apenas atrás dos conservadores. Para o partido, a escolha de Annalena Baerbock ocorreu após uma decisão acordada entre ela e Robert Habeck, com quem divide a presidência do partido desde 2018. Na sua primeira declaração à nação, Annalena Baerbock disse:
Demokratie lebt vom Wechsel. A democracia vive da mudança. Sim, eu nunca fui chanceler ou ministra. Sou a favor da renovação. Estou convencida de que este país precisa de um novo começo para passar esta nova década desafiante. No seu manifesto eleitoral, Bea Buck defende o fim da produção de energia a carvão na Alemanha muito antes de 2038, prazo seguido pelo atual governo. A parlamentar defende também o limite de velocidade nas autoestradas de 130 km por hora, incluindo medidas muito mais contundentes para a proteção climática. A mudança climática é a tarefa do nosso tempo. Quero que as políticas do novo governo federal façam da proteção do clima uma referência para todos os setores, a fim de alcançar os objetivos de Paris. Annalena Baerbock é falante fluente do inglês, o que poderá ser um fator positivo para a diplomacia internacional alemã. Ela quer fazer da Europa um ator global importante. Especialmente em questões de política externa e de segurança. E penso que a Europa tem realmente de enfrentar este desafio. Reagindo à eleição de Annalena Baerbock, o líder da União Democrata Cristã, a CDU, partido de Angela Merkel, Armin Laschet, felicitou a candidata e prometeu que o seu partido está ansioso para uma campanha eleitoral justa. A CDU ainda não tem candidato a chanceler da Alemanha, mas Laschet garante que nós, a CDU, CSU, iremos em breve indicar o nosso candidato a chanceler. Por seu turno, Markus Söder, líder do partido União Social Cristã, CSU, antevê uma corrida eleitoral renhida, da qual gostaria de fazer parte, mas por enquanto é ainda uma incógnita.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que pelo menos 12 pessoas morreram no domingo no incêndio provocado por um caminhão cisterna carregado de combustível que capotou no centro da Nigéria, informaram os serviços de emergência do país. De acordo com as autoridades nigerianas, o caminhão capotou na estrada na zona de Agato, no estado nigeriano de Bauchi, provocando um incêndio que se propagou às casas e lojas próximas. No Mali, cerca de 40 pessoas foram mortas durante a última semana no centro do país em confrontos entre alegados jihadistas e caçadores tradicionais, num conflito que já provocou mais de 1.000 deslocados, anunciaram esta segunda-feira as autoridades regionais citadas pela agência noticiosa France Press. A União Europeia apelou ontem à Eritreia para cumprir a sua promessa e retirar imediatamente as suas tropas na região etíope de Tigray, onde tem apoiado o Exército Federal contra as autoridades regionais em conflito com Addis Abeba. Os ministros e secretários de Estado dos Assuntos Europeus da União Europeia reúnem-se hoje para discutir as relações com o Reino Unido, após a Comissão Europeia ter aberto um processo de infração a Londres em 15 de maio. Por outro lado, o grupo vai abordar os preparativos para o lançamento da campanha da Conferência sobre o Futuro da Europa, prevista para 9 de maio na França. A Agência Europeia de Medicamentos emite hoje um parecer sobre a vacina Janssen do grupo Johnson & Johnson contra a Covid-19, cuja utilização está suspensa nos Estados Unidos e na Europa por existir uma relação com coágulos sanguíneos. Enquanto isso, o diretor-geral da OMS voltou ontem a alertar para o aumento de casos da Covid-19 no mundo, tendo informado que só na semana finda foram registados 5,2 milhões de novos casos.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos a falar das chuvas que terão provocado a morte de pelo menos 14 pessoas e desalojado mais de 8 mil na capital angolana, Luanda. E sobre este tema perguntamos na nossa página de Facebook, na sua opinião, que soluções Angola precisa para acabar com o crônico problema de inundações em Luanda. Várias respostas chegaram. Para já, Calton da Costa comenta que é preciso criar um fundo a curto prazo para acabar com este problema, escreve Calton da Costa. E depois, a Vestino Fundai, de Catandica, Moçambique, comenta que o governo angolano, bancos e outros parceiros devem ajudar a cidade a reabilitar os sistemas de drenagem. E ponto final a este jornal da manhã de terça-feira. A SIC esteve na nossa companhia. Vai o nosso muito obrigado. Nós voltamos amanhã, mas fique na companhia da DW África.